Estamos ao vivo para mais um Beats Podcast. Hoje, com o nosso grande amigo André Mileto, falando um pouco sobre data science, matemática, ciência e coisas afim, né? Fala um pouco aí pra gente, André Mileto. Quem é você? O que você está fazendo aqui, cara,
com a gente? Eu tô me sentindo numa rádio agora. Tô quase mandando um som aí pro pessoal.
Manda um salve aí pra galera.
Salve, galera. Todos pela Rádio Beats aqui no YouTube. Vamos ouvir um rock and roll.
Que isso, hein, cara? Mas conta pra gente, cara.
Ó...
Quem que é o André Mileto?
Quem é André
Mileto?
Seu
background.
Nossa, que pergunta, hein? É. Quantas horas a gente tem de podcast?
Ah, tem bastante.
Bom, vamos lá. Ixi, não sei nem por onde eu começo essa pergunta.
Não, o que você já estudou? O que você já fez? Por onde você andou?
Pronto,
nessa
vida? Quer começar?
Eu fui muito... Minha vida tem uma história muito assim... Como posso dizer... Já indo para a ciência de dados aí, quando viu o padrão muito grande. Eu já estudei engenharia por 2 anos.
Aonde foi isso?
Foi na Mauá, em São Bernardo do Campo.
Você era de São Paulo, né?
Sou de São Paulo. Sou de São Paulo, morei em São Paulo por 27 anos. Quando era criança, assim, eu morei em Minas Gerais, em Três Corações. Mas nem me lembro, eu tinha o quê? 3, 4 anos, e aí já logo voltei, que meu pai tinha sido transferido para lá. Aí, enfim, estudei nos colégios, assim, ótimos de São Paulo. Tive graças a Deus, tive uma infância muito boa. Assim,
privilegiada.
Uma vida privilegiada, não posso reclamar. Apesar das dificuldades dos meus pais, tudo, sempre não economizaram na nossa educação. Sempre foram, assim, foi a prioridade deles.
Legal.
Né? E eu fui para o ramo de engenharia, porque acho que a gente tem que escolher na vida uma profissão muito cedo.
Um caminho,
e a gente,
né,
ainda não está preparado para isso. E chegou 2 anos de engenharia, eu vi que não era aquilo, estava fazendo engenharia química.
Caramba, por que você escolheu engenharia química?
Sei lá, cara.
O que passou pela sua cabeça nesse
momento?
Vai
naquela onda de um falar que é melhor, outro que tem mercado de trabalho, não sei o quê. Você vai ficando empolgado. E aí, quando você vai ver no dia a dia lá, não é nada daquilo. Você começa a ver que tá pesado o negócio. Não tava gostando. Aí fui para arquitetura. Fui para Belas Artes, fiz... 2 anos de Belas Artes, depois ficou muito cara a Belas Artes, fiz 1 ano e meio de Anhembi Morumbi. E também chegou uma oportunidade de abrir um hotel fazenda na Serra da Bocaina.
Caramba, esse eu já ouvi falar já, hein, cara?
Aí eu larguei a arquitetura.
E partiu para...
Acho que é aquele sanguinho de empreender, sabe? Aquele estado de espírito, aí fui para o turismo.
Você já trabalhava em algum lugar? Passou por algum lugar como não
sim,
empreendedor, né, ali?
Sim,
nesse...
sim. Não, eu trabalhei já em empresa de cartão de crédito. Trabalhei, vendia até carpete para empresa. Saía de porta em porta no Paulista, na Faria Lima, lá de terno e gravata.
Vendendo um carpetinho.
Com um cachorrinho que eles chamavam, que era um monte de amostrinha de carpete, levando para as empresas lá. E... Trabalhei também com RH, trabalhei com software e também foi aí que eu tive uma ligação com essa parte mais de tecnologia, né? E depois que eu fui para depois que eu fui para Bocaina, eu fiquei trabalhando lá no hotel, né? A gente montou um hotel do zero lá, até enxada eu peguei para carpichão. Pintar parede, trocar
que ano
privada.
Foi isso? Você lembra, mamãe?
Foi em 2004.
Legal.
E aí eu... Chegou uma hora lá, eu cheguei a ser até secretário do Conselho Municipal de Turismo.
É isso, honrarias.
Fui fundador e primeiro presidente da Associação Turística da cidade. E tinha gente que queria até me candidatar a prefeito.
Vamos
lá,
arrumar aí, ó, o microfone. Ficar mais pertinho aí, Militinho. Opa. Aí, por favor.
Agora sim. E aí tinha gente até querendo me candidatar a prefeito lá, mas
prefeito da cidade?
Eu vou falar para você que política é uma coisa que... difícil de se engolir quando você quer ser honesto. Porque você tem que entrar em tanto esquema e tanta coisa que... Ou você tem que ser frio em certos momentos.
Tem que participar daquela bagunça toda, né? Não adianta.
E eu era menino, era meu sangue no olho, assim, eu não tinha essa maturidade, essa
estômago
estrutura, todo, esse estômago. Hoje eu também acho que não teria, para falar a verdade.
Ah, louco, hein? Candidato?
Deus me livre.
Miletinho para prefeito, para presidente.
Eu quero ter amigos, não inimigos.
E dormir à noite, né?
E dormir à noite.
Quanto tempo você ficou lá nesse hotel?
Fiquei 3 anos.
Que é? Um hotel fazenda, é isso?
Um hotel fazenda lindíssimo. Chamava Hotel Fazenda Clube dos 200. Era uma casa de 1918.
Caramba.
Foi inaugurada pelo presidente Washington Luiz na época. E ela estava abandonada. Era na antiga Rio São Paulo, antes da Dutra. Rodovia dos Tropeiros.
E foi lá que você começou a cozinhar?
Foi lá, comecei a cozinhar, aprendi a cozinhar com as tiazinhas da roça.
Boa, bom aprendizado.
E eu vou falar pra você, depois eu fiz gastronomia e confeitaria, né? Que, como vocês sabem, eu tive uma fábrica de sorvetes e sobremesas.
Vamos chegar lá ainda, hein? Calma aí.
Vamos lá.
Estamos começando o currículo ainda. Então, você ficou lá quanto tempo?
3 anos.
Esse currículo extenso denuncia sua idade, hein?
Eu sou jovem.
Começar assim, falando. Rápido. Vamos falar aqui sobre o André Mileto, falar sobre como ele começou a carreira após servir a Santa Sé, mas eu não ia pegar pesado.
Sacanagem.
Aí, ó, fala pertinho aí,
tô falando longe do
todo mundo. Aqui. Você tá com medo no microfone, cara.
Então, tá um objeto fálico aqui na minha casa.
Então, assim, ó, vê um passinho para o lado,
aí.
Assim, ó.
Aí, melhorou?
Aí, perfeito. Cara, agora sim.
Tô ok aí, pai.
Tá bonito. É. Bonito não fica, né? Mas nós dá um jeito.
Não, mas ajuda, tem o Photoshop ali, ó.
Dá um jeito aí, então, gente. Fica bonito.
E onde eu tava mesmo? No hotel fazenda, né?
Elas te ensinando a cozinhar.
É, ali as tiazinhas me ensinaram a cozinhar. E eu vou falar pra você que foram os...
Aí, ó.
Os... Onde eu aprendi a fazer a cozinha mais rústica, assim, sem técnica, sem...
Até então você nunca tinha pensado em cozinhar ou sempre gostou?
Sempre achei interessante, legal, mas assim, lá eu fui obrigado a aprender. Eu gostava de participar do dia a dia da cozinha do hotel, porque eu gostava, achei, era bacana. Era as tiazinhas só falando besteira e fazendo cada comida uma melhor que a outra. Inclusive, quando eu fui estudar gastronomia, eu falei, estudei com chefes que trabalharam em hotéis na França, em tudo quanto é canto, e falei para eles, falei, olha, vocês podem cozinhar bem, tudo mais... Mas aquelas tiazinhas lá faziam comida que não tem pra ninguém.
Aí você saiu de lá e veio pra onde? Voltou pra São Paulo?
Voltei pra São Paulo e abri com a ideia de trabalhar com alimentos, né?
Legal.
E lá eu já tinha pego uma veia do negócio e aí eu vi que eu ia trabalhar com sorvete. Fui estudar, fui pro Senai... Fui fazer curso de produção de sorvete. Foi onde eu aprendi a formular sorvetes, desenvolver receitas. E junto com a gastronomia, depois é onde eu aprendi a parte, vamos dizer, mais gastronômica do produto, porque no Senai eu aprendi a parte técnica. Como balancear uma calda, como fazer isso.
Mas voltando no hotel, qual que é a grande dificuldade de ter um empreendimento desse turístico, assim, o que você sentia na época, assim, teve?
O que, não, assim, é difícil porque, assim, não era um hotel que estava abandonado, a gente teve que criar do zero e conquistar tudo de novo, né? Não tinha já um fluxo de clientes, nada, foi uma coisa do começo, assim, um risco muito grande, porque a gente vendeu, eu tinha dois sócios lá, cada um vendeu seu carro, sabe?
Botou tudo
que tinha lá e vamos embora. E aí, assim, o que eu saí de lá, porque eu estava num momento que eu estava sozinho num lugar no meio do mato, 10 quilômetros da cidade mais próxima, numa fazenda, e aquilo, eu tinha o quê, 26, 27 anos, aquilo veio para mim uma reflexão de que
O que eu tô fazendo?
Eu quero aqui mais que isso, sabe? Apesar de ser muito legal, eu sinto muitas saudades de lá. E eu acho que se eu tivesse num outro momento da minha vida, era capaz de eu não ter saído de lá. Mas eu era muito novo para ficar lá e eu queria mais da vida, sabe?
Aí você voltou para São Paulo e foi estudar um pouco sobre
gastronomia.
Fui estudar sorvete no Senai.
Mas por que sorvete, cara? Direto no sorvete?
Foi no sorvete, porque a gente fez uma pesquisa de mercado e viu que o sorvete era uma oportunidade boa de negócio com investimento baixo na época, né? Foi assim, tecnicamente.
Entendi, não foi nada do coração, foi ali algo pensado, virou só depois.
Aí depois virou, aí fiquei fera no negócio. Aí fui, achei uma sorveteria em Atibaia para alugar de um senhor de idade que estava cansado, já queria parar, aí eu falei, eu alugo a sua sorveteria. Só que eu ia usar só as máquinas, porque o meu foco do negócio era vender para restaurantes.
B2B. Né?
B2B. E aí eu lembro que eu acordava em São Paulo 4 ou 5 horas da manhã, ia até o centro da cidade de São Paulo comprar matéria-prima, leite, chocolate, aquele monte de coisa que precisa, embalagem e tal. Ia para Atibaia, produzia o sorvete e voltava com o sorvete que tinha feito no dia anterior, à noite, para entregar para os clientes e fazer visita. Fazia tudo. Não tinha nem cartão de visita, eu entrava cara de pau nos restaurantes, pedia a agenda do cara e anotava lá no S sorvete, André e o meu telefone. E foi assim. Foi difícil para caramba no começo, até pelo menos atender o primeiro cliente. Mas foi uma história... Acho que eu fiquei mudo aqui. Não? Mas foi uma história de sucesso, que acabou transformando numa empresa bacana, boa, com um produto sensacional.
Diga-se de passagem, cara, sem puxar o saco, demagogia, nada disso, os sorvetes de pistache, o chocolate belga seu, eu nunca vi um melhor, cara.
Não, menino manja fazer sorvete, é verdade. Eu te conheci, você era o sorveteiro do rolê, né, cara?
Doce de leite com alfajor também, certo. Faz muito sucesso. E hoje eles estão de volta, né? Hoje eu me juntei com dois sócios que têm um grupo de empresas, a fábrica nossa foi para Piracicaba.
Legal.
E a gente tá voltando com a corda toda aí. Com esses mesmos produtos, estão de volta, os nossos clientes antigos.
E quando você virou chefe, cara, chefe de cozinha?
Chefe de cozinha.
Que história é essa,
cara? Eu, na verdade, nunca me considerei um chefe de cozinha, né?
Só os seus amigos mesmo.
Eu sempre falo que eu sou um aprendiz. Assim como de tudo, assim, por mais que eu tente adquirir conhecimento, eu tento ter a humildade de sempre achar que eu sei pouco. Porque eu acho que, no fundo, a gente não sabe nada, né? Então, mas assim, eu era chefe da minha empresa, né? Da cozinha da minha empresa. E fui estudar gastronomia, então me formei em gastronomia no IGA, em confeitaria também, profissional. Tive grandes professores, chefes lá, o chefe André, chefe Léo, que assim, agradeço eles muito, se eles estiverem ouvindo aí o podcast, for ouvir. Me ajudaram muito, clientes me ajudaram muito, que eu batia com a cara na coragem, me ajuda a melhorar meu produto, que nem é no The Royal aqui, onde a gente vende, e falava, me ajuda a melhorar meu produto, era um senhor de idade, o chefe da confeitaria lá, ele, mas quem é você? Não sei o que. Eu falei, não, eu quero vender para você, mas meu produto ainda não chega, não sei, me ajuda a melhorar. E aí acho que ele pegou um carinho por mim, era um senhor, e ele ia dando os toques, não, esse sorvete...
Dá para melhorar.
Melhor aqui. Assim, assim, assado. E eu voltava lá para a prancheta, fazia o outro, levava para ele. Até um dia que eles me ligaram, falaram, olha, nós vamos comprar do você. Fornecedor antigo tanto deu problema. Bate, e você tá tanto aqui que a gente não tem nem coragem de chamar outro. E aí fiquei lá e vendo até hoje lá.
Então eu lembro disso, que você fazia sorvete de uísque, eu lembro. Que você...
Fiz de uísque.
De cerveja.
Fiz cerveja.
De queijo.
Alfajor.
Fiz até de sorvete de palmito com azeite. Sorvete de pimenta biquinho, sorvete de... Dá pra fazer do que quiser. Sorvete é um, É um produto muito versátil, né? Agora, a questão é, não tem mercado esse tipo de sorvete mais diferente. É para um prato ou outro, para ele acompanhar, de repente, um prato sazonal, sabe? É.
Fazer parte de alguma receita ali.
O sorvete de palmito com azeite, por exemplo, era um sorvete para... E acompanhava uma salada num restaurante lá em São Paulo. Era a salada e uma bola de sorvete de palmito. Mas foi uma coisa sazonal, dura, tipo assim, só esse verão, sabe? Uhum. Aí depois eles trocam o cardápio, é outra viagem, entra outra loucura lá.
Legal. E aí como você foi? Desculpa, vai. Fala, eu já tô falastrão.
Eu ia perguntar como que a ciência de dados entrou na sua vida.
Isso, sim. Quase roubei sua pergunta.
Data science, matemática, como que tudo isso aí despertou o seu interesse de você começar a estudar? Conta um pouco também dessa jornada.
Ó, a matemática sempre foi uma das matérias que eu sempre gostei mais. Matemática, física, a partir das exatas, né?
Os números.
Desde escola, eram as matérias que eu ia melhor. E tanto que a primeira faculdade que eu fui atrás foi engenharia, né? E tô longe aqui do microfone. E aí eu senti um certo momento da minha vida, mesmo com a fábrica de sorvete lá, que eu precisava mudar alguma coisa na vida, sabe? Eu queria sair daquela mesmice, porque eu nunca acostumei a ficar muito tempo na mesma rotina, assim. Sempre tentei inovar, criar alguma coisa nova e tal, e eu me vi preso numa rotina como empresário, como dono de um negócio, e me senti... talvez algumas pessoas entendam o que eu vou falar aqui, principalmente quem tem negócio, me senti meio escravizado pelo negócio. Escravizado mentalmente, que assim, eu tava, podia ir pra praia com meus amigos e curtir e tal, mas minha cabeça...
Não relaxava.
Não relaxava, tava no negócio ali. E eu falei, eu preciso descolar alguma outra coisa que eu tenha essa liberdade de cabeça. E foi quando eu fui assistir uma palestra lá no Museu da Matemática e...
Onde fica esse Museu da Matemática? Nunca ouvi falar.
Em São Paulo, na Vila Mariana. É o maior museu da matemática do mundo, né? E ele é, inclusive, assim, e o único que ele é lúdico, porque a maioria, os outros todos, eles são tecnológicos. Você vai lá e interage com máquinas, computadores, e ele tem brinquedos lúdicos mesmo. Então, eu até acho que, assim, eles deveriam abrir lá para criançada, sabe? É que, assim, eles têm muito carinho pelas coisas que tem lá, e principalmente o professor, esse Eric, é o dono de lá, ele, assim, ele tem uns ciúmes imenso daquilo. E faz sentido, porque aquilo é a vida dele, né? E aí comecei a fazer o curso de matemática aplicada. E cada aula que eu ia, me apaixonava mais pelo curso, pela matemática. E aí acabei entrando nesse meio, né? E a ciência de dados, ela é praticamente uma junção de conhecimentos de matemática, programação, porque você tem que aplicar aquela matemática...
Em algum rotineiro.
É, ali. Que na mão não dá para fazer, não dá para você ficar fazendo cálculo ali com milhões e milhões de dados.
É complicado.
É, leva muito, anos para você fazer uma coisinha. E conhecimento de negócio. Então, acho que são os três pilares da ciência de dados.
Uma das perguntas é, o que é a ciência de dados, o data science, né, que é a ciência de dados em português? E o que realmente faz o cientista de dados aí, cara? Acho que você estava entrando nisso daí.
Isso aí. A ciência de dados é exatamente você, através de dados... Hoje em dia, o mundo gera dados...
Estamos na era da informação.
Muitos dados, né? Exato. A todo segundo está entrando dados. Você está entrando na sua rede social, pondo uma foto, comentando alguma coisa, ou você vai para um lugar pelo Waze.
Dados não são só números, né?
Não. São imagens, são textos, são vídeos, são...
Informações.
Aí você entra no Google, pesquisa alguma coisa. Aquilo tudo fica gravado. Tudo que você faz hoje fica gravado. até onde você vai, porque o celular é praticamente um GPS pregado em você.
Sim.
Então, existe até o seu trajeto durante a sua vida, quanto tempo você fica em cada lugar, com quem que você falou, com quem você
dorme,
tava,
quanto tempo você anda.
Quanto tempo você fica no celular, quanto tempo você não fica. Então, e esses dados, eles estão disponíveis, né? E esses dados valem ouro. Hoje em dia dizem até que os dados são o novo petróleo, né?
Eu já ouvi falar isso.
É. As empresas como Google, Amazon, Facebook valem mais que qualquer petrolífera hoje, né? Se você for ver o lucro líquido que eles tiveram no ano passado, chega na casa dos trilhões de dólares. Dava para comprar 10 Brasil. Então a gente vê aonde que a gente, o quanto aqui no Brasil a gente ainda está para trás, que a gente pode melhorar, e o quanto os dados estão fazendo diferença no mundo, né? E o que era a outra pergunta?
E o que o cientista de dados faz, cara?
Então, o cientista de dados, ele vai pegar esses dados, essas informações, ele vai matematizar e analisar elas para transformar elas em insights que uma empresa pode ter para tomar decisões. Então, vamos dizer que você... Que nem um exemplo que a gente estava falando do hospital lá. Chega aquele monte de paciente para fazer...
Triagem.
Aí tira lá febre, pressão, pulsação, sangue, todas essas coisas.
Com padrãozão.
E aí, no final das contas, tem a doença X lá.
Uhum.
Isso vai formando um banco de dados. O cientista de dados consegue pegar isso daí e, na triagem dos próximos, já
deduzir
e ajudar o médico.
Quem precisa assim, de mais atenção...
Esse cara aqui provavelmente tem isso.
Já dá uma doença, já pela probabilidade.
Esse daqui dá para dar alta.
É. Na verdade, quem vai decidir é o médico, né? É um sistema de auxílio, na verdade, a gente pode dizer.
Pelos sintomas que ele apresenta, pela pressão, pela temperatura e tal, ele tem três doenças que pode estar...
Agora, você imagina para o médico como isso não ia facilitar a vida dele, né?
Uhum. Eles são confiáveis, esses dados, né?
Tá, são confiáveis.
São amostras da realidade.
Depende de quem imputa os dados também, né?
Com certeza.
De como imputa, porque imputar dados errados...
Induz ao erro.
O sistema que vai ser criado para analisar esses dados, ele vai usar aquele erro como correto, né?
Uhum. Não sabe identificar.
Ele não sabe identificar. Ele fala, esse cara, em vez de ter tuberculose, esse cara, sei lá, teve COVID. O sistema vai... Não, beleza, tem COVID. Ele não vai saber se o dado estava certo ou errado.
Uhum. Perfeito.
Sabe uma coisa? A gente conversando algum tempo atrás, e eu achei muito interessante o que você colocou, que hoje o sistema de ensino que existe nas escolas no Brasil, elas não só estão defasadas, mas como as traduções acabaram prejudicando muito e afastando as crianças de despertar o interesse na matemática.
Sim.
Eu lembro que você me explicou de uma forma assim, a raiz quadrada, que aquilo ficou assim, muito nítido para mim. E foi de uma forma que eu fiquei pensando, por que que meu professor não ensinou desse jeito? Lógico que talvez ele não aprendeu desse jeito, porque aquela coisa da matemática, isso, você tem que fazer essa conta e pronto, acabou, aquilo não fica lógico para o cliente. Eu acho que é esse que é o lance, é a lógica que precisaria ser ensinado. Você concorda com isso?
Eu concordo, na verdade, assim, a matemática, para a maioria das pessoas, é fazer conta. E a matemática, na verdade, ela é muito mais que isso. Fazer conta é só uma ferramentinha que a matemática usa para chegar em alguns resultados. Mas ela tem objetivos, porque hoje na escola, você fica a escola inteira tendo que achar o X. Acha o X, X mais não sei o quê, X é igual a não sei o quê. A criança muitas vezes não entende para que
ela... Por que eu tô caçando esse...
Onde ela aplicaria isso na vida dela, né?
Quantos X eu já achei na escola, né? E a matemática é muito mais que isso, né? A matemática, ela é otimização, ela é você... O que é a matemática? Matemática significa decodificar. Então, o cara que é um matemático, ele decodifica. E tudo que acontece na natureza pode ser decodificado. E pode ser decodificado em equações matemáticas, né? Fazer conta, que é o que aprende. Primeiro que na escola, você, no comecinho ali, no primário, você tem aula com professoras que normalmente são formadas em pedagogia. Essas pessoas já não têm uma intimidade com a matemática, com as exatas, são mais de humanas. Já transmite uma certa insegurança para as crianças no aprendizado da matemática ali, porque ela está insegura para ensinar aquilo, não é a praia dela. E aí a criança já vai com medo daquela matéria, né? Aí vai chegando no ginásio, aquela chatice de achar X sem ter nenhum fundamento. Por que eu tenho que achar esse X aqui? Que
raio de X aí?
O que serve? Esse X. E aí a criança passa a escola inteira com isso e acaba desistindo das exatas. E às vezes até uma criança que poderia ser um bom profissional de exatas, né?
Mas pelo metodismo ali do ensino acaba fugindo.
Acaba... E os professores também são muito despreparados para ensinar.
Para novidade.
Tipo, tornar interessante o assunto, né? Uhum.
Mostrar a lógica da coisa, né? Não só tipo a decoreba.
Eu não falaria do professor, assim.
Não, é o sistema. Não, o professor eu acho que é tão vítima quanto isso. O aluno.
Porque o professor é obrigado a você ter que passar isso. Tem uma grade, você tem que fazer.
É o sistema
disso. Mas você vê em outros países, em outros exemplos, onde existe uma liberdade. Não, se o aluno se demonstrar mais propício a tal matéria, ou a esportes, que talvez ele não seja bom em matemática, lógico, ele tem que aprender o básico, mas às vezes ele não é bom naquilo ou naquilo outro.
Sim.
E o ensino ir direcionando ele para tirar o melhor proveito, né, do que ele pode oferecer para o futuro, né? Eu acho que...
Eu tive muito isso com história. História, eu nunca tive professor. A história era dada para o professor e tornava a história chatíssima. Era tipo desenhar aquela linha de data, assim. Ah, esse dia aconteceu isso.
Decorar datas,
na
né?
Na prova você tinha que falar quando que aconteceu aquilo.
Vou saber.
Ah, eu sempre tinha nas colas com data.
Não lembro nem meu aniversário, eu vou saber a data no...
Mileto, deixa eu perguntar para você.
Só avisar dar um recadinho pro pessoal. Mandem mensagens no nosso chat. E a gente vai somando essas mensagens aí para fazer no final uma rodada de perguntas aqui. Tá bom, gente? Pode mandar. Descarrega a mensagem, lembrando de dar um like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com os coleguinhas, hein,
gente? E ative o sininho.
Ative o sininho para receber notificações.
Eu trouxe até aqui uma frase do Euler. Euler foi um matemático do século XVIII, que...
Véio, tipo da sua época.
Fudido, ele era cego, ele era top. Você estudou
com ele.
Ele tem uma frase do livro dele que era assim: por ser a criação do universo perfeitíssima e sendo o trabalho do mais sábio criador, impreterivelmente nada acontece sem que apareça uma relação esclarecida com máximos e mínimos. Ou seja, essa é a profissão do profissional de exatas, é achar os máximos e os mínimos. A natureza, ela com o mínimo, ela faz o máximo. E a gente tem... que decodificar isso para industrializar essa teoria. Então, por exemplo, com o mínimo de matéria-prima, eu consigo fazer o máximo de produto acabado. Então, isso para uma indústria, para uma empresa, para uma instituição financeira, isso aí é ouro, né?
Com certeza.
Então, é muito mais do que fazer continha.
Legal. E deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é a diferença de machine learning... Data science, é tudo a mesma coisa, não é?
O machine learning é aprendizado de máquina, né? Ele é uma ferramenta do data science, né? O data science, como eu falei, ele usa matemática, os pilares são matemática, programação e conhecimento de negócios, né? E o machine learning, o que ele faz? Ele, através de... maioria deles, através de aproximações sucessivas ou de redes neurais, ele vai aprendendo com os dados. Então, por exemplo, é que nem a história dessa do hospital que a gente falou. ele pega aquele banco de dados imenso lá e ele identifica um certo padrão. É, ah, tem um padrão de que o cara que está nessas condições ter essa doença.
É, por repetição, né? Isso acontece, vamos falar, não é tipo do dia para a noite. Acho que muita gente também acha que, ah, vou dar o play na maquininha e a maquininha vai sair me respondendo. No caso do hospital, a gente precisa de anos de dados.
Dados, muitos dados. Quanto mais dados, melhor,
mais,
na verdade,
preciso, mais preciso, a máquina sabe o que... Acho que isso é o machine learning, né, no final das contas.
Exato. Aí ele vai criando uma equação, no final das contas, que quando você coloca as variáveis lá, ela já dá o que é o resultado final. Então, assim, na verdade, o machine learning... que hoje o pessoal chama de inteligência artificial, eu não concordo muito com esse nome, inteligência artificial, porque eu não considero o machine learning uma inteligência. Eu considero
ele não cria nada novo.
Não, ele é uma força bruta, vamos dizer assim. Ele...
é o trator da inteligência.
É um algoritmo criado pelo ser humano, podemos dizer
assim. Ele vai repetindo até acertar, e aí ele vai se melhorando, entendeu? Ele acertou... Então, é porque ele tem que ser já... ele vai chegando mais próximo de como ele tem que ser. Uhum. Aí ele vai, pega outro dado, vai repetindo.
Vai tentar de novo,
até acertar. Errar. A hora que ele acerta, ele agora tô melhor ainda. Ele vai aprendendo. Por isso
vai
que é
mudando, vai mudando, vai constantemente mudando, melhorando, mudando, conforme melhorando. Os dados.
Exato,
né?
Então, assim, um depende do outro. Machine learning, ciência de dados, um depende do outro.
Legal. Uma pergunta aqui, cara. Para quem quer começar agora a estudar isso, ciência de dados, e se aprofundar nisso, tem alguma recomendação, algum curso, algum site, algum livro para o cara se introduzir nisso e começar uma carreira nisso?
Ó, eu vou falar, acho que além de cursos, sites e livros, é assim, a pessoa tem que estar certa do que ela quer. Porque é um ramo que você não vai falar, vou estudar aqui 6 meses, vou aprender e vou estar, beleza. Não, você vai estudar para o resto da vida. É uma área que todo dia surgem coisas novas. Hoje mesmo o Richard me mandou um link...
parece
um
marketing digital até.
É, um link de um negócio lá que tinha umas coisas que eu ainda não conhecia. Eu falei, ó, tá vendo? Impressionante como vão surgindo coisas novas a cada dia e você tem que se atualizar. E, assim, estudar muito matemática, tem que ser uma pessoa que goste de trabalhar com matemática e goste de programação, principalmente hoje em dia o Python, que é uma programação que eu acho que é a que está no top das que são usadas para esse tipo de fim, né? Que é o machine learning, o data science.
Extração de dados.
Extração, né? De dados. Assim, eu fiz o curso lá no Museu da Matemática, onde eu aprendi tanto matemática quanto ciência de dados. Lá eu recomendo muitíssimo, porque lá, assim, eles vão a fundo, você aprende os algoritmos, assim, você entende como funciona o negócio por dentro, assim, não apenas a usar um algoritmo, né?
Uhum.
Então você consegue ter uma visão melhor de onde você quer chegar, de onde você pode chegar e qual algoritmo você vai usar para qual situação.
Legal.
Né? Qual então, tipo de coisa.
Então, Museu da Matemática...
Museu Prandiano, lá em São Paulo, na Vila Mariana.
Legal.
Tem uns vídeos bem interessantes no YouTube, umas aulas desse Eric, legal. Muito
alguém,
legal.
Alguém sabe o canal para a gente divulgar? Depois a gente busca para vocês.
O tal vai pesquisar, que vai passar para nós.
E livros, tem alguma leitura que você acha interessante?
Olha, eu sim...
Você é um cara culto? Lê livros?
Báscara.
Lê livros, Eu vou falar para você, assim, eu acho que depende muito da pessoa. É, assim, qualquer livro, é lógico, que tem livros que aptidão, vão ser...
né? Livro é dados, leigos, né? Então, se você já gostar de livro...
E como eu programação, por exemplo, e matemática, você aprende pelo braço, você aprende fazendo, né? Então, você pode pegar
igual
uma teoria...
igual machine learning ali, ó, tentativa e erro ali.
Você pode pegar uma teoria... e ler, estudar, e você até entende, fala, ah, legal essa teoria, é bacana e tal, mas não tá, aprendi.
Onde eu vou usar
isso? Amanhã, né? Você já esqueceu. Uhum. Aliás, você pegando o elevador aqui, você já esqueceu. Então você tem que sentar, tem que estudar, tem que fazer exercício, é estudar. Eu acho que, assim, hoje em dia tá muito fácil você estudar, tem tudo no YouTube de graça, um monte de curso bom. E depende da pessoa querer aprender. Eu acho que é isso que é o mais importante.
Disposição e resiliência, né?
Que eu sempre falo. Eu vou falar, eu fiquei semanas, e vocês sabem disso, assim, que eu sumi.
Verdade, era sábado, domingo, não era?
Eu saía,
sábado e domingo.
Saía daqui de Indaiatuba sábado, 5 horas da manhã, voltava para cá domingo à noite.
Menino,
ficava o dia inteiro dentro
sumido,
de sala de aula,
foragido.
Por 2 anos.
Nenhum churrasquinho, cara.
Nenhum. E foi uma abrir mão, assim, da minha vida física, pessoal, porque eu trabalhava e estudava. Quando veio a pandemia, eu fiquei só estudando, mas também não relaxei, fiquei só estudando mesmo. E mesmo assim, eu ainda acho que eu não sei nada. É sério, é assim, tem muita coisa ainda que eu preciso aprender sobre isso, né? Apesar de hoje eu já tô, assim, bem trabalhando com isso, fazendo algoritmos, resolvendo problemas com isso. Mas ainda é uma questão que vai ter que melhorar, assim, a gente não vai ter que poder parar de estudar.
Legal. Você falou do Python, eu vi um comparativo, estava vendo no YouTube esses dias, comparativo sobre Python e Excel.
Ele é o novo Excel?
Eu não faço ideia da qual é a cara do Python para te falar se tem alguma coisa. O Excel até não é brinca, mas... O que tem a ver uma programação assim, com um programa? Não sei.
O Excel é fodido, top. O VBA que roda por trás dele, sim, você consegue fazer muita coisa. Aliás, muita coisa mesmo. Inclusive algoritmos, tudo você faz em VBA.
Dados estruturados.
Vamos falar, entregar minha idade aí. Existia um joguinho que você rodava no Excel ali, que você põe um código ali e virava um joguinho, uma navezinha voando.
Então, e ele consegue, você consegue abrir site, você consegue criar robô, você consegue fazer muita coisa com VBA. Porém, ele tem uma limitação tanto de velocidade quanto de capacidade de dados.
De requisições, né? Quantidade de requisições, sim, de acesso aos dados.
Sim,
acho que a cada meia hora, né?
Acho que é a mesma limitação que a gente, a idade.
O Excel, ele tem, para você trabalhar com Big Data, que são milhões e milhões de dados,
não
de informação,
vai acontecer.
Não é muito legal. Você vai ter muita dificuldade de trabalhar com Excel. Aí o Python já não. O Python já
nasceu para isso.
É feito para isso, né?
Uhum.
E é uma linguagem, assim, simples. Ela é...
Então, na verdade, a gente não compara o Excel com o Python, mas sim o VBA. VBA é isso?
O VBA.
VBA é... com o Python, que são duas linguagens. Aí são duas linguagens, não, que é o Visual Basic e o Python.
O VBA, ele roda atrás do Office, né?
O Visual Basic basicamente é a linguagem de todo o Windows,
sim,
padrão antigo.
Né? E ela é muito legal. Agora, assim, eu vou falar, eu uso o VBA por... Às vezes eu estou programando em Python e junto eu uso o VBA para você ter uma visualização daquilo que você está fazendo. No Python, fica tudo atrás ali. Você vai digitando código e o negócio vai acontecendo lá atrás.
Então,
nem sempre
vê.
Você tem segurança daquilo.
Você
quer ver
certo.
O resultado que está saindo. E no VBA, você já vai vendo online ali. Você vai digitando, já vai acontecendo ali na planilha do lado ali. Você já vai tendo essa resposta.
Legal.
Então é legal, essa parte de visualização do Excel ainda não chegou no Python.
Nunca vai substituir, acho que até então não substitui, sim, complemento.
Porque como forma de dados estruturados, você organizar em planilha, assim, ele é muito bom ainda, né?
Não, o Excel é para muita coisa, ele é assim, para você trabalhar
o dia
no seu dia a dia, como planilha, tudo, não compensa você entrar no Python e desenvolver um sistema, sabe? Aí vai no Excel mesmo. Agora, quando você vai para a ciência de dados, um negócio mais complexo, coisa
dados
muito
pesado,
grande,
volume, volume.
Aí você vai para o Python, que você vai ser...
E o que dá mais... para fazer com o Python?
Putz, o Python dá para fazer qualquer coisa, até reconhecimento facial.
Automações, né?
Automações, você cria robôs, você faz... É uma linguagem como outra qualquer, só que ela tem uma parte de função matemática muito forte. E ela tem muitas bibliotecas já prontas que você simplesmente importa. Eu quero a biblioteca que faz reconhecimento facial. Você não precisa digitar o código.
Criar do zero ali, né?
Não, você importa aquela biblioteca pronta e só adiciona lá a linha que você quer usar aquilo e ele já resolve aquilo para você.
Legal. Não faço ideia de como nem começar um negócio desse.
E o bacana do Python é que ele tem hoje bastante frameworks, né? Templates que as pessoas conseguem já...
Famosas bibliotecas.
Bibliotecas. Você consegue imputar bastante coisa. Tem uma pergunta que eu achei bem interessante aqui da nossa querida Marina Oliveira.
Chegando as perguntas, sim.
E ela perguntou assim, qual a aplicação do Data Science dentro do business e qual o tipo de benefício que a empresa poderia ter aplicando o Data Science?
Ó, eu tinha separado algumas coisas para falar aqui.
Assim. É louco. O menino pôs o óculos, agora o negócio ficou
por
sério.
Por exemplo, você pode, dentro do business, você pode, vamos dizer, numa instituição financeira que vai emprestar dinheiro. Você pode, a ciência de dados pode dizer para quem você vai emprestar e para quem você não vai emprestar. Esse cara costuma ser honesto, esse cara não costuma. Pode te dizer um funcionário que você vai contratar.
Se vou o funcionário te pôr uma saia justa agora.
Vai pôr a empresa no pau, se não vai pôr. Se ele vai ser um funcionário bom, se não vai.
Você compra essa ação ou não?
Você compra essa ação ou não. Qual ação você compra e quantos por cento da ação você compra hoje e amanhã?
Mas, eu ia a saia justa que eu ia falar por exemplo, hoje, LGPD, essas coisas todas aí, os dados vão diminuir, né? Eu acredito, ou não.
Olha, eu acho que não, viu? Porque, assim, eu acho que muito pelo contrário, os dados vão aumentar.
O Big Data.
O que eu acho que pode diminuir é a divulgação. Mas, assim, não tem como mais diminuir volume de dados.
Até talvez porque... não tenha acesso da mesma forma, mas...
Seja mais difícil minerar, né?
Uhum, esses
mas
dados.
Tem não vai ter jeito.
Canais mais... Correto.
Você, quando você usa uma rede social, você já está pondo toda a sua vida lá. E você já aceitou isso.
Você expôs isso, né? Não, não foi ninguém que roubou isso de você.
Você diz com quem que você está namorando, com quem, aonde você está, o que você está comendo. Você diz tudo ali. Ali é um big data pronto, aquilo ali. Para uma empresa, por exemplo, que quer vender... Que nem o que tem uns colegas meus que estavam fazendo para vender para o Sem Parar. Que era uma câmera que o cara passava com o carro no pedágio e ela identifica o pneu, se o pneu está na hora de trocar ou não.
Caramba!
O cara passou pelo pedágio, se está na hora de trocar, ele já recebe no celular propaganda da loja que vende pneu.
Isso é real? Existe hoje?
Estão desenvolvendo isso, mas isso é perfeitamente possível de fazer, né? Porque é uma câmera com leitura binária... E ela joga...
O pneu tá careca ou não?
Tá liso ou tá com... linhas? Finote, é zero ou é um? É zero.
El-Cif, o Rodrigão quer gostar disso. Do El-Cif faz isso.
Sem Parar, ele já dá os dados do carro, do cliente, já dá tudo. É só juntar. Por exemplo, no shopping. O cara vai num shopping. Ele entra pelo Sem Parar. Então, o shopping já sabe que aquele cliente foi tal dia no shopping, ficou tantos minutos. Não vamos nem considerar que loja que ele foi. Vamos considerar só isso. No dia seguinte ele foi também. No dia seguinte ele foi também. No outro dia ele foi em outro shopping, que também é do Sem Parar. Então aquele shopping começa a ver por que ele foi para outro shopping. E por que ele continua indo para outro shopping e não voltou para cá, entendeu? E aí ele começa a ver uma forma de vou trazer o cliente de volta, que é uma teoria que chama teoria do ponto fixo. Você muda algumas ações, o seu ponto fixo muda. E aí você consegue atingir um market share maior.
Legal.
Uma pergunta aqui do nosso amigo Percivaldo Amaral. Grande Percival. De Atibaia, hoje morando em Atibaia.
Aliás, um abraço, Percivaldo Amaral.
Um abraço,
Percival.
Percy, famoso Percy.
São Paulino os... roxo.
São Paulino? Vai ficar bravo com você, hein? Vai vir soltar rojão aqui, né?
São Paulino esquerdista, né?
Xinga a mãe do cara logo.
Ele é legal pra caramba.
Quais são os principais gatilhos para prever o consumo de alguns tipos de produtos? É preciso fazer esta análise?
É bom fazer essa análise, né? Se é preciso ou se é possível? A pergunta.
Boa pergunta. É possível.
É possível fazer essa análise. Qual que foi a pergunta mesmo?
Quais são os tipos de...
Gatilhos?
de gatilhos para prever algum tipo de consumo. Então, por exemplo, se vai chover...
Sim, depende do produto que vai ser consumido, né?
Tem algum exemplo que você conseguiria citar?
Por exemplo, eu vou citar um bem esdrúxulo, tá? Para entendimento só. Venda de capa de chuva. Se está chovendo...
Você vê na previsão do tempo?
Agora sim. Existem vários outros dados, né?
Acho que essa mulher... Essa da capa de chuva, cara, foi um exemplo do... Qual que era o robô da IBM? Do Watson? O Watson era IBM? É isso. Ele falava muito disso, né? Tipo, do que a máquina vai te falar se a previsão do tempo ajudar... Você vai fabricar mais bolo na sua padaria porque sim. Você vai vender mais bolo.
Existe o estudo de correlação também, sim. Né?
Para você ter uma ideia, as empresas de companhia aérea, elas analisam clima, tudo, para compra de marmita, refeição, aquelas que servem em avião. Porque tem variação e aí, assim, e ela perde aquilo, né? Quanto menos ela comprar, melhor, né? Então usa isso daí e entra o clima nessa situação no meio dos dados. Tem dados que são irrelevantes para alguns produtos, tem dados que são relevantes para outros produtos. Então é uma coisa que não tem uma... Depende do produto, depende do serviço que ele vai prestar, depende da situação.
Mas eu acho que o grande lance, aí você me corrige se eu estiver errado, é principalmente ele entender o que pode no dia a dia acontecer que geralmente gera um impacto. E aí você tentar imaginar onde você pode buscar essa informação de primeira mão, que é aquilo que interfere positivamente ou negativamente no seu negócio. E aí sim você pensar em como criar um robô para buscar essa informação e você saber antes.
Sim.
Mas eu acho que o grande lance é você parar e olhar para o seu negócio. Você tem insights do que os seus clientes dizem, o que você percebe, que aquilo pode estar interferindo. Opa, peraí, choveu. Então é porque está chovendo que está aumentando tanto minhas vendas e coisas nesse sentido, né?
Na verdade...
Não existe uma regra que se aplica para todos. O importante é você estar atento a esses sinais.
Na verdade, o algoritmo vai te dar essa resposta. Você não precisa nem ficar muito preocupado em saber qual que é a importância da chuva no seu produto. Na hora que você rodar o seu algoritmo com a variável chuva lá, ele já vai te dizer, ó, vai vender ou não vai vender. Ou vai vender tanto ou não vai vender tanto, entendeu? Você não precisa entrar... A vantagem do machine learning, né, é essa. Ele já vai te dar essa resposta pronta. Você não vai precisar... será que essa chuva quantos por cento impacta aqui? Isso daí você já vai ter pronto. Você já vai saber se vai vender ou vai vender amanhã de acordo com a previsão do tempo, porque ele já vai pegar automático na clima-tempo. Lá você não precisa nem se preocupar com isso.
Legal. E uma dúvida aqui. A gente pode chamar essa extração de dados aí de mineração de dados? Tá,
é a mesma coisa? Isso?
Pode. Mineração de dados é assim, o que o engenheiro de dados vai fazer. A gente tem um futuro aqui na mesa.
Uhum.
Eu nem contei para ele ainda.
Vamos descobrir, né?
Tá vendo? Eu já tô contando.
O marido traído aqui, cara.
Esse assunto me despertou tanto interesse que eu fui até fazer um vestibular para engenharia de dados e eu passei. Acabei de saber hoje.
O engenheiro de dados é o arquiteto do negócio, dos dados. Ele vai minerar os dados, pegar os dados, extrair de algumas fontes de dados, do Google, ou seja lá de onde for, e montar uma estrutura de dados. E aí o cientista de dados vai em cima dessa estrutura de dados, ele matematiza e analisa esses dados. E aí que ele gera respostas para tomadas de decisões.
Legal.
Né? Para negócios é muito importante, assim, as empresas que tiverem, trabalharem com ciência de dados hoje em dia, com certeza vão estar na frente das outras. É o futuro, os dados estão lá, e assim, hoje em dia a intuição já não vale mais. Assim, eu acho que vai vender isso se eu criar esse produto.
Legal.
Você confiaria mais nisso ou na matemática te dizendo vai vender mais
que esse produto? Que vai valer a pena. E falando em mineração... Até veio uma pergunta aqui do Marlon sobre blockchain, que basicamente é minerar daí, comprovações bancárias e movimentações. O que você acha disso, de blockchain?
Blockchain é onde eu pretendo chegar no blockchain. Blockchain, na verdade, é um sistema novo, é tipo um livro contábil, que tudo o que acontece, eles são entrelaçados. Então, tudo que você faz uma transação aqui hoje, ela é retificada por computadores no mundo inteiro.
Comprovado, né? Que é onde existe a mineração de bitcoins ali, onde o cara te empresta, você empresta a sua placa de vídeo para comprovar um lançamento bancário que aconteceu lá em Bangladesh.
É isso aí. Por que que acontece? Não é tão seguro você hoje deixar tudo num servidor só, central, todas as informações.
Uhum. Qualquer um entra lá e vai lá e altera.
A ideia do blockchain é essa informação tá dissipada. Circula, né? Por milhares, milhões de computadores no mundo inteiro. Então, por exemplo, a transação, vamos dizer que você me vendeu seu carro, e eu paguei para você o dinheiro. Então, vai dar um zero a zero na conta, entendeu? Porque você me deu 100 bem, eu te dei 100 dinheiro.
Saiu de um lugar e foi para o...
E aí não dá erro na cadeia. E aí isso é comprovado, é registrado por milhares de computadores.
E um comprova o outro ali.
Comprova, né? O outro. E é um conectado no outro. Então, por exemplo, se der pau em um, ou se você
alguém quiser tentar
fraudar
alterar
algum, já vai ser descoberto na hora. Não tem, não é possível fazer isso daí. Então, a segurança
do blockchain
de informação é, assim, é muitíssimo maior. É o futuro, né?
O presente já está acontecendo.
Presente, muito. Essas criptos aí que estão vindo, elas estão vindo para ficar. Elas não... Bitcoin, subiu, agora caiu.
Nada mais é, né? Não sei se todas, sou meio leigo, mas eu estudei de curioso algumas coisas. O Bitcoin nada mais é do que remunerar o cara que validou um blockchain ali.
Sim, sim, sim.
Então o cara lá emprestou a energia dele, o computador dele, o tempo dele... Para minerar um Bitcoin, na verdade, ele emprestou para validar um algoritmo do blockchain.
Ele vai passar uma série
de testes,
um modelo, né? Matemático,
uhum.
que registra aquela transação. E nisso, ele ganha uma porcentagem daquela transação em Bitcoin.
Uhum, perfeito.
É. Veio uma pergunta aqui também bem interessante do André Custódio Banzato.
Esse aí, meu conhecido? Amigo de faculdade, isso. Escola.
Conta os podres pra gente, então, André.
Andrezão.
Aliás, a pergunta dele é muito boa. Ele tá perguntando aqui com relação, hoje em dia, com essa implementação da internet 5G e com a internet das coisas, se o cargo, assim, cientista de dado é uma garantia de emprego a médio e longo prazo. Qual seria a sua opinião?
Eu acho que garantia de emprego é uma coisa que...
Pegar pesado hoje em dia.
Não, é uma coisa que a gente não tem que se prender mais a isso. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão trabalhando autônomos e nas suas casas, home office, PJ e correndo atrás do seu negócio, né? Então eu não considero que a internet
seja uma garantia.
Garantia. É assim, eu acho que o que...
tendência.
O que eu posso dizer é assim... Tem muito negócio vindo e pouco profissional no mercado. Então, é uma garantia que a chance de você ter um trabalho é maior. Mas então, não dá para dar uma garantia de emprego.
E...
Andrezão, você virou cozinheiro que eu vi, tá fazendo pão aí, ó.
Tem mais um brother seu aqui, acho que é o Carlos Gonzaga.
De
aqui.
Ribeirão Preto, aliás. Tem um pessoal de Santos também aqui te assistindo, mandando um abraço. O Renan Mileto. Deve ser seu...
Meu pai, Renato Mileto.
Não.
Renato, né? E agora? Falou errado.
Não. Deixa eu pegar aqui.
Caça. Eu vou falar aqui do Carlos Gonzaga.
Renato Mileto, seu pai.
Chamou você de sorveteiro do rolê aqui.
Carlão. Carlão, grande amigo. Qual foi a pergunta dele? Só mandou um abraço.
A pergunta é complicada, hein?
Você acredita em imputar dados junto a... Como? Computação quântica? Caramba. Pegou pesado,
hein? A computação quântica, ela ainda não... Assim, não está muito disponível para a gente, né?
São
pouquíssimos usuários. Mas a hora que chegar também, vai mudar tudo. Porque, assim, ela resolve... problemas que um computador convencional levaria
convencional
anos...
Convencional ou até computadores de grande porte.
De grande porte, normal, levariam anos para em questão de frações de segundos, né?
Uhum.
Então, assim, aí vai mudar tudo, vai mudar... Só que, assim, ele ainda... É para daqui uns 10 anos, eu acho, que a computação quântica.
Legal. A Mariene Oliveira também trouxe...
Jabba!
Aliás, um beijo, Mariene Oliveira.
Quantas perguntas hoje, hein?
Eu, hein, cara? Movimentado o negócio.
É, eu quero também poder contribuir nessa resposta aqui. Ela pergunta, como você entende a aplicação da ciência e mineração de dados no futuro da comunicação e da publicidade?
Ai, 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 hein, Mariene?
Pegou pesado.
Olha, eu acho que todos os negócios hoje vão depender de dados, independente de ser publicidade, ser uma indústria, ser um comércio, ser uma instituição financeira, ser até uma ONG. Assim, você vai reduzir custos. A ciência de dados vem para te ajudar a reduzir custos, para melhorar processos, para diminuir número de mão de obra, para aumentar a sua lucratividade. Ela vem para isso, né? Vai depender de cada situação que você tem. A gente tem a situação das campanhas que a gente estava vendo, assim, que pega uma série de campanhas e passa o algoritmo, ele te dá quais campanhas
são mais eficazes, são mais eficientes,
para qual público dessa campanha, para esse produto aqui, ó, essas campanhas estão sendo eficientes, o cliente está gastando 50% da grana dele aqui e 50% da grana em campanhas que não estão sendo muito eficientes ou estão muito caras. Então,
Você migra a verba dele para onde?
Migra a verba dele para onde está dando grana. Uhum. Né? Então, eu acho que é importante nos meios de comunicação. Vai depender da situação também, né? Vão surgir outras, por exemplo, transmissão de jogo.
Outras métricas.
Para quem que a gente vai divulgar essa transmissão de jogo? Nós vamos filtrar as pessoas que são São Paulinas, são corintianas, sabe? E vamos mandar para elas apenas. Esse cara não assiste jogo, esse cara vai infartar, então nem vou mandar, porque o hospital lá tem 100 leitos, sabe essas coisas?
E o que você pensa do data science no mercado financeiro hoje, ali no trade?
Indispensável,
ali
indispensável.
Já existem muitas aplicações?
Já existe, os bancos todos já usam isso, não tem mais volta isso daí. Um banco hoje, provavelmente, se você for pedir um empréstimo no banco lá hoje, ele vai passar seu nome num algoritmo.
Qualquer algoritmo.
Para saber se empresta ou não, que taxa de juros que ele vai cobrar de você. Ele não vai ficar mais mandando para a equipe de análise, ficar lá vendo seu documento, procurando seu nome no cartório, não.
Não existe mais isso.
Vai mandar tudo para o algoritmo.
Investimento em ações, você falou, tem alguma coisa?
Tem um modelo aí, já não é muito de ciência de dados, é um modelo matemático, que usa o portfólio moderno de Markowitz, desculpa. Que foi prêmio Nobel de economia. Ele te dá a carteira com menor risco e maior rentabilidade. Então você pega lá, por exemplo, a Bovespa. Você seleciona lá, eu quero trabalhar com esses 40 papéis, sei lá. E aí você passa o modelo lá, ele vai te dizer, você vai comprar 20% do Petrobras, 10% da Gol, não sei o quê. Amanhã você vai rodar de novo, ele vai mudar isso daí. Ele vai pegar pelo histórico das ações quais que vão te dar o menor risco com maior rentabilidade. Eu estava fazendo uma simulação recentemente, eu nem vou falar de números de porcentagem, porque senão...
Não, diga aquele percentual que você me mostrou.
Teve um mês que deu 16%.
E aí eu lembro positivo. Que com a empresa que eu pago para cuidar das ações, deu tipo 6%. Eu lembro que foi assim, o senhor estava...
É assim,
quase três vezes mais.
Mexer com ações não é uma garantia, né? Você pode perder também. Só que com esse modelo, você tem ele trabalha no menor risco. Se for ver o gráfico das carteiras, ele está lá bem no cantinho de menor risco com maior rentabilidade. Agora você pode escolher também se querer aumentar seu risco.
Aquela curva, tipo...
Parece um C, a curva. Ele vai bem no cantinho do C ali, onde é o menor risco.
Legal. Tem uma outra pergunta aqui da Victoria Delamana. Ela pergunta se é possível usar o Data Science para otimizar processos com pessoas dentro de uma empresa.
É possível. É possível. É preciso tudo ter dados, ter informação, né? Não adianta você chamar um cientista de dados e falar, olha, eu quero que você resolva isso daqui, mas você não ter dados. Ou você tem lá três linhazinhas de Excel, sabe? Tudo que você tiver dados, que você tiver informação, é possível trabalhar em cima. Então, assim, banco de dados, cadastros, clientes, fornecedores, pessoal. Esse de pessoal, você consegue saber... acho que a gente já até comentou, né? O cara vai ser... quando que o cara vai pedir a demissão? Você consegue até prever isso daí.
Já com dados ali.
São análises preditivas, né? Esse de análise preditiva é muito legal, porque você consegue prever situações. Qualquer tipo de situação. Inclusive, se o funcionário vai pôr a empresa no pau, entendeu? Esse funcionário, se eu contratar ele, ele vai processar a empresa. O algoritmo já... lógico que você, na hora de contratar... eu estou falando isso aqui entre nós, tá?
Uhum.
Porque se você for contratar, você não vai poder falar que você não está contratando por causa disso, porque é até contra a lei.
Sim.
Mas você já vai ter essa ferramenta na sua mão.
Vai ter indícios ali, baseado no histórico dessas pessoas.
Nas características, na verdade. Uhum. Porque assim,
histórico, então. Nem a dados sigilosos são...
Não é o histórico da pessoa. Uhum. É o padrão de todas as pessoas. Entendi. Então, ele vai pegar a pessoa... A pessoa 1, ela tem tantos anos, é do sexo tal, ela mora em tal CEP. Uhum.
Personas ali, vamos falar.
Ela, no emprego anterior, ela ficou tanto tempo, ela ganhava tanto, ela mora com uma família de tantas pessoas e assim, muitos dados. E aí ele pega um monte assim, de pessoas... e ele descobre um padrão ali. Essa pessoa pôs no pau, essa pessoa não pôs. Então, ele descobre um padrão. E aí ele vai dar essa ferramenta para a empresa. É lógico que assim é com tipo 85%, 90% de acerto. Mas, pô, 85%, 90% de acerto, tá ótimo, né?
Legal. Já dá para você ter o... tomar decisões ali.
Então depende do tamanho e da qualidade do banco de dados. Banco de dados que a gente fala, eles são os 4 V's, né? Que é veracidade, velocidade. Eu marquei aqui porque eu esqueci.
Que isso, hein, cara?
De cabeça.
Tá buscando os dados.
Cientista
de dados busca dados.
Veracidade, velocidade, volume e variedade. Você precisa de ter tudo isso daí.
Uhum.
Legal. Ô, André, eu queria fazer a última pergunta aqui que eu tenho. Não sei se eu...
Estamos já no momento de finalizações.
Eu queria que você explicasse o que é o algoritmo. O que é esse tal de algoritmo que todo mundo fala do algoritmo, algoritmo.
Algoritmo é um cara bacana, viu?
Gente,
ele
fina.
Ajuda a gente bastante. Algoritmo, na verdade, é um sistema de computador... Que ele identifica padrões através de funções, de modelos matemáticos, e ele te dá respostas. Ele não é nada mais do que isso, né? Ele vai... é o que a gente estava falando, machine learning. Machine learning, ele é um algoritmo.
É um tipo de algoritmo.
E, na verdade, machine learning é o que engloba os algoritmos, né? São algoritmos de machine learning. Eles pegam os dados, aprendem com os dados e te dão a informação necessária que a empresa quer. Então, isso é um algoritmo. Agora, existem vários. Existe o algoritmo genético.
Que seria um algoritmo genético?
Então, aí eu vou entrar num dado assim que o pessoal vai desligar. Algoritmo genético, ele transforma dados em cromossomos. E aí ele vai fazendo cruzamentos entre cromossomos até descobrir qual cromossomo tem o perfil melhor do banco de dados. Então, toda vez que entra um dado novo, ele joga naquele cromossomo e aquele cromossomo vai dizer qual que é a característica daquele dado. Então, por exemplo, entrou o cliente X, joga no cromossomo lá. Ele vai dizer, esse cliente X é inadimplente, entendeu? Isso é basicamente o algoritmo, né?
Falando
de uma forma didática.
Vou dar um exemplo. O Google, quando você faz uma pesquisa de algum termo, você digita alguma coisa ali no Google, ele tem o seu algoritmo para determinar quem que vai ser o primeiro, quem que vai ser o segundo, a ordem da classificação, né? E dentro disso tem vários critérios desse algoritmo. Por exemplo... uma delas é o link building, quantos sites apontam...
Estão falando da gente por aí.
É, quantos sites estão falando da gente por aí, apontam o nosso link. Então ele fala, peraí, esse cara fala sobre esse assunto que estão pesquisando e ele é alguém que tem uma referência, porque bastante gente aponta para ele, por exemplo. Então ele tem vários critérios, vamos dizer assim, onde ele faz aquela conta e dá os pesos para cada critério e onde ele determina quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro.
Famoso algoritmo.
Algoritmo. E que muda o tempo todo, todos os dias. E segundo o Google, ele é igual a fórmula da Coca-Cola. Eles têm 250 itens, esse, regrinhas dentro desse algoritmo. E eles divulgam alguns, mas não todos.
Claro.
E aí você tem que ir por tendências. O que, que esse cara tem, que ele está em primeiro, e esse outro tem em comum, para eu tentar entender o que, que eu preciso ter. Então você vai meio que... É um estudo...
Ele não dá o ouro, né?
É, ele, você que tem que ir na dedução dos caras que performam bem.
Ó, tem um, por exemplo, um algoritmo que... Um modelo matemático, né? Que é bem legal para negócio, que é de identificação de fraudes. E ele identifica fraude e erros também, né? Que é a teoria de Newcomb-Benford. É uma história bem legal essa daí também, porque assim, o cara que descobriu isso, ele foi numa biblioteca e ele pegou um livro que, assim, talvez vocês lembrem, mas o pessoal mais novo não vai conhecer, que é A Tábua de Logaritmos. Era um livro que, na época que não tinha calculadora, você tinha todos os logaritmos lá para você consultar. E ele percebeu que nesse livro, as páginas que era assim, do log de 1 às primeiras páginas, depois log de 2 até o log de 9, né? As páginas do log de 1 eram mais sujas que as páginas do log de 2, que eram mais sujas que a de 3, e as de 9
ninguém era chegava
limpa.
Lá.
E aí ele começou a fazer pesquisas e descobriu que as frequências dos números na natureza toda, inclusive dos nossos pensamentos, das músicas, tudo, elas seguem essa tendência, que é uma tendência logarítmica, que é log de 2, log na base 2 de 1 mais 1 sobre o dígito.
Anotem isso, meninos.
É, então o 1, ele tem uma tendência, por exemplo, você pegar todas as notas fiscais de uma empresa, e aí você vai pegar o primeiro dígito da nota fiscal do valor lá, 30% vai ser 1. O segundo dígito, 17%, 14% ou 17% vai ser 2. O dígito 2 vai ter 2. E assim por diante, forma uma curva logaritmo. E aí você consegue identificar na discrepância que você vai ter desses dados se teve algum problema. Ah, está com muito 5 aqui, por exemplo. Me dá as notas que começa que a primeiro dígito é 5. Uhum. Deixa eu dar uma conferida. E aí você pega fraude, isso já é aprovado até nas eleições americanas, não aqui, né? Aqui a gente fez um estudo com repasse do Senado, repasse do governo, você precisa ver a bagunça.
Precisão nos dados.
Olha, eu fazer o jabá aqui da escola que você estudou, eu peguei aqui o endereço do site, eu vi que a escola chama Prandiano Museu da Matemática. E para quem quiser se interessar pelo assunto, quiser estudar mais, é prandiano.com.br.
Isso, um grande abraço lá, professor Ricieri, para todo mundo que trabalha lá, e para Carol, professor Igor, Eden, Thalisson, pessoal lá, é sensacional, ninguém vai se arrepender de fazer um curso lá.
Legal, então finalizando aqui, cara, porque daqui a pouco nossas baterias estão partindo, fala um pouco aí, manda o seu salve, os seus agradecimentos aí, o que você quiser falar aí para a gente finalizar aí. Andrezão.
Ah, eu gostei da... Achei, queria agradecer a audiência aí. Quase um show do Rolling Stones, né?
Pelo jeito. Isso, VIP, show VIP do Rolling Stones.
E é o convite de vocês, né?
Que isso.
Obrigado por estar aqui, a gente conversar, bater papo.
Mas a gente
tentar falar um pouquinho assim dessa área, que é uma área nova, mas que está em grande crescimento.
E que daria que... horas de podcast
daria aqui. Daria horas.
E, ah, terminando o podcast aqui, a gente se encontra aí no bar. Brincadeira. É.
E daria horas de aprofundamento também. Se a gente falou muito superficialmente Sim. sobre o assunto, né?
Uhum.
Daria para falar sobre todos os algoritmos. Todos não, né? Mas assim, os principais algoritmos, o que eles resolvem, o que eles podem fazer, trazer exemplos do que pode ser feito. E eu acho que, assim, quem se interessar, pesquise sobre o assunto. É um assunto que está aí na internet, tem muita coisa já.
E não é nem tendência mais, já é realidade.
Realidade,
né? Já há alguns anos já.
Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu me lembrei agora, eu estava... Não posso esquecer disso. É o Itaú, cara. O Itaú, ele fez um comercial que rodou em cadeia nacional, na Rede Globo. E eles falando, era um taxista, um motorista de aplicativo, conversando, minha filha quer estudar ciência de dados, tal. O que ela acha que vai fazer com isso? Aí a pessoa que está atrás, ela pode trabalhar no Itaú. E, cara, eu vi o case de sucesso, o que teve de gente que mandou currículo e foi atrás do Itaú. Então, eles não só conseguiram posicionar a marca deles como um banco que tem
inteligência
de dados, como despertar um caça-talentos.
A tipo, vaga.
Um hunter,
preencher a vaga.
Preencher vagas que eles querem.
O RH
preencher.
Agradece.
Eu achei muito bacana. Então, eu achei isso sim, muito bacana. E queria aproveitar para você que está aqui no nosso canal. E inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Toda quarta-feira, às 18h30.
Quinta.
Oi, quarta? Eu falei quarta?
Falou.
Toda quinta-feira, tô prevendo que vai ter de quarta também. Hein?
Quinta-feira, 18h30, mais um podcast.
E semana que vem com uma celebridade.
Temos, acho que o Luan. O Luan vai participar com a gente aqui também. Que o cara lá de cima, no nono andar
aqui do nosso... O cara lá de cima vai chegar.
Provavelmente, se tudo der certo, estará aqui com a gente. Falando um pouco sobre trade e outras coisas mais.
Legal.
Maravilha. Você quer deixar um abraço para alguém, André?
Para todo mundo que assistiu pra aí, para quem vai assistir depois.
Para meu vocês, pai, para minha mãe, para o meu tio Marquinhos, que está aqui no vídeo.
Aí, ó. Eu queria agradecer o André pela participação, amigo de longa data nosso, sempre aí no rolezinho, tomando uma com a gente. Agradecer aí de prontidão a presença que ele veio e fez. Falou bonito. Falou bem, que isso, hein?
Você muita é fera, informação. Meu querido.
Menino fera, menino estudioso. E acho que é isso aí, gente. Um abraço aí para todos.
A frase que o pessoal fala em ciência de dados é Believe in God e Faith in Data. Faith in God, believe data.
Isso aí, cara.
Acredita nos dados.
Tenha fé em Deus e acredite nos dados.
Perfeito. É isso aí. Um abraço aí para todo mundo, gente. Abraço, até o próximo podcast. Vai lá, diretor.